Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. No dia seguinte, com a viração da manhã, entrava galhadamente a barra do Rio de Janeiro uma linda escuna que rasava as ondas como uma gaivota. Não fora sem a razão que o armador francês ao lançar Leroy Staleiro, aquele casco bem talhado com o nome de Moete, lhe pusera na popa a figura do Alcíon dos Mares, desfraldando as asas. Opa, na driça da mezena, tremulavam as quinas portuguesas sobre a bandeira francesa arreada a meio e colhida como um troféu. No seu posto de comando, Aires, embora atento à manobra, não podia de todo arrancar-se aos pensamentos que de tropel lhe invadiam o espírito e o disputavam com irresistível tirania. Fizeram o mancebo uma presa soberba. Além do carregamento de pau-brasil com que sempre contara, e de um excelente navio muito veleiro e de sólida construção, achar a bordo da escuna avultada do cabedal em ouro, quinhão que ao capitão francês coubera na presa de um galeão espanhol procedente do México, e tomado em caminho por três corsários. Achava-se, pois, Aires de Lucena outra vez rico, e porventura mais do que o fora. Deduzida a parte de cada marujo e o preço da balandra, ainda lhe ficavam uns 50.000 cruzados, com os quais podia continuar por muito tempo a existência dissipada que levara até tentão. Com a riqueza voltara-lhe o prazer de viver. Naquele momento respirava com delícia a frescura da manhã, e seu olhar afagava amorosamente aqui na cidade, derramada pelas encostas e faldas do castelo. Apenas fundiu a escuna, largou Aires de bordo e, ganhando a ribeira, dirigiu-se à casa de Duarte de Moraes. Encontrou a ele e a mulher à mesa do almoço. Alguma tristeza que havia nessa refeição de família, a chegada de Aires a dissipou como por encanto. Era tal a efusão de seu nobre semblante, que do primeiro olhar derramou um doce contentamento nas duas almas desconsoladas. Boas novas? Duarte. Não carecia que falasseis, Aires, pois já não lhe tinha dito vosso rosto prazenteiro. Não é? Pois não fora. O senhor Aires vem que é uma Páscoa florida. E não lhe pareça que foram paz para todos nós. Referiu o mancebo em termos rápidos e sucintos o que havia feito nos dois últimos dias. Aqui está o preço da balandra e vosso quinhão da presa como dono, concluiu Aires deitando sobre a mesa as bolsas cheias de ouro. Mas isto vos pertence, pois é o prêmio de vosso denodo. Eu nada arrisquei senão algumas tábuas velhas, que não valiam uma onça. Valiam 1.000 e a prova é que sem as tábuas velhas, continuariais a ser um pobretão, e eu teria esta hora acabado com meu fadário, pois já vos disse uma vez, a ampulheta de minha vida é uma bolsa, com a derradeira moeda cairá o último grão de areia. Por que vos habituastes à riqueza, mas à minha pobreza, apesar de estar de feia e catadura, não me assusta? Assusta-me a mim, Duarte Moraes, que não sei que há de ser de nós quando se acabar o resto das economias, acudiu Úrsula. Bem vedes, amigo, que não deveis sujeitar a privações a companheira de vossa vida por um escrúpulo que me ofende. Não quereis reconhecer que esta soma vos é devida, nem me concedeis o direito de obsigiar-vos com ela, pois sou eu quem vos quero dever. A mim, Aires? Faltou-me referir uma circunstância do combate. A mulher do corsário francês arrojou-se ao mar, após o marido, deixando-me nos braços sua filhinha de colo. Roubei a essa inocente criança a pai e mãe, quero reparar a orfandade a que voluntariamente a condenei. Se eu não fosse o estragado pedido que sou, lhe daria meu nome e a minha ternura. Mas para um dia corar da vergonha de semelhante pai?
Não há de ser.
Não exagereis vossos pecados. Foram os ardores da juventude. Aposto que já vão arrefecendo. E quando essa criança tornar-se moça, também estareis de todo emendado. Não pensas como eu, Úrsula?
Eu sei.
Na dúvida não me fiava, acudiu a linda carioca. O pai que eu destino a essa criança, vó, Duarte de Moraes, e vossa mulher lhe servirá de mãe. Ela deve ignorar sempre que teve outros, e que fui eu quem lhes roubei. Aceitem, pois, esta menina, e com ela a fortuna que lhe pertencia. Tereis ânimo de recusar-me este serviço, de que preciso para repouso de minha vida. Disponde de Nores e desta casa. A um apito de Aires, apareceu o velho Bruno, caparregando nos braços como uma ama seca, a filha do corsário. Era um lindo anjinho louro, de cabelos anelados como os velos do cordeiro, com os olhos azuis e tão grandes que lhe enchiam um rosto mimoso. Oh, que serafim! Exclamou Úrsula tomando a criança das mãos rudes e calosas do gajeiro, e cobrindo-o de carícias. Nessa mesma noite, o velho Bruno, por ordem do capitão, regalava a maruja na taberna do Simão Chanfana, ao beco da Fidalga. Aires aí apareceu um momento para trincar uma saordre com os rapazes,